debate das 10.
Ele é defensor da candidatura própria do PT ao governo de Pernambuco, é defensor da candidatura do ex-presidente Lula, mesmo considerando o fato de que ele continua preso na sede da Polícia Federal em Curitiba, foi candidato a prefeito nas últimas eleições. Eu falo de Emílio Vasconcelos, o tema de hoje no debate, o futuro do PT, falar do futuro do PT em Pernambuco e também em nível nacional. Você pode participar pelo telefone, pela internet, pelo zap, né, sobre todo esse debate que está sendo colocado no plano nacional. Em Pernambuco, essa semana vai ser uma semana decisiva, porque dia 10 o PT se reúne, 300 delegados do Partido dos Trabalhadores se reúnem para definir se o partido terá ou não candidatura própria ao governo de Pernambuco. E também estamos acompanhando o debate nacional sobre as pré-candidaturas e, como eu já disse, Emílio defende, continua defendendo que o ex-presidente Lula seja candidato, registre a candidatura, mesmo que não possa levar essa candidatura à frente. Se você concordar ou discordar, participe. Esse é o espaço livre do nosso programa, 3838-1213, 99956-1213. Emílio, bom dia, prazer tê-lo conosco. E vamos começar no plano nacional, né? Você ainda insiste que a estratégia, a única estratégia do PT é a candidatura do ex-presidente Lula, mesmo que agora ele esteja, inclusive lendo o livro do Marcel Mello, né? A Poeira e a Estrada, na sede da Polícia Federal em Curitiba. Prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Tito. Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Rádio Pajeú. Um bom dia especial ao meu pai e à minha mãe, que estão lá na Pintada.
Abraço para eles.
Quero aproveitar e dizer que mais tarde eu vou almoçar lá na Pintada com eles para preparar uma galinha de capoeira bem gostosa, como ela sempre sabe fazer. Nil, a gente entende, primeiro, que a prisão do presidente Lula é uma prisão política, né? Houve um uso de um aparato do Estado brasileiro, através de parcelas do Ministério Público, da Polícia Federal e do próprio Poder Judiciário, no sentido de canalizar essa perseguição política, porque ela necessariamente consolidaria o golpe. A possibilidade da volta de Lula, ela faz com que esse processo de golpe seja interrompido. Então, as forças nesse país que conseguiram dar um golpe parlamentar, elas têm como esse objetivo a tentativa de inviabilizar a possibilidade da candidatura de Lula. Nós insistimos na candidatura dele porque nós temos, num processo como esse, duas disputas. A disputa eleitoral em si, que é a disputa pelo voto, e nós temos também a disputa política. E nessa disputa política, primeiro nós temos dele a viabilidade eleitoral. Você pega depois da prisão dele, todos os indicadores de pesquisa mostram que Lula ganha no primeiro turno. Então, do ponto de vista da eleição, não tem razão para nós não insistirmos nisso. E do ponto de vista da política, há uma necessidade desse enfrentamento, porque o Lula, nesse contexto, é o que mais representa, é o que mais simboliza uma retomada de conquista dos poderes democráticos nesse país. E nós não podemos, com isso, cometer um assassinato político, né? Há uma expectativa real, concreta, objetiva, isso é fruto de pareceres de vários juristas, de que ele não é inelegível, ele não é irregistrável e também não é inelegível. Então, nesse contexto, acredito que a melhor estratégia do Partido dos Trabalhadores e dos grupos que compõem a esquerda nesse país é a manutenção, a insistência, primeiro, que Lula é livre, Lula é inocente, Lula livre e Lula candidato. Inclusive, isso tem recebido apoio de várias autoridades internacionais. De maneira que acredito que o PT não deve insistir no outro caminho. E até as últimas consequências. Fica a cargo da direita, fica a cargo de quem deu esse golpe parlamentar, de dizer para a sociedade brasileira e para o mundo que Lula não será o candidato. Não a nós.
Agora, vamos materializar a questão. Muito provavelmente ele pode até registrar a candidatura, mas até pelo tempo de prisão, pela decretação da prisão e pela confirmação do Tribunal Regional Federal 4, que até ampliou a pena para pouco mais de 12 anos, o Lula não tem condições de exercer a presidência estando preso. Não vai poder gerir o país e, por mais que haja essa divisão de opiniões no mundo jurídico, Lula é preso político, ou Lula não é preso político, você tem essa realidade aí. Até quando vocês esperam levar essa candidatura, sabendo que, mesmo que se registre, ela vai ter algum impedimento mais à frente? Lula não vai poder fazer campanha, não vai poder ir para palanque, quer dizer, vai continuar preso. Como é que vai ser feito esse enfrentamento?
Veja, o registro ele vai ser feito. Evidentemente que após o registro, abre-se um prazo para ou o Ministério Público ou a oposição pedir impugnação. E a partir daí também se notifica a defesa de Lula para que haja manifestação. Depois o Ministério Público também se manifesta e o STF vai julgar. Isso pode demorar uma semana, duas ou três, não sei. Em seguida, ainda cabe recurso para o Superior Tribunal Federal. Evidentemente que quando a gente começa a exercitar esse tipo de raciocínio, a gente tem mais um fundamento, tem mais uma argumentação do quanto Lula é preso político. A afirmação vem na celeridade dada a esse processo. Você veja que a gente não tem registro de um processo contra uma autoridade nesse sentido tão rápida como foi feito com Lula. Evidentemente que isso pode acontecer também no STF. Mas aí o partido vai até o final. Ele tem que buscar esse meio jurídico. Com relação a governar ou não, outra discussão tem que ser feita, Nil, porque o presidente da República ele só pode responder por crimes cometidos no exercício do mandato. Entendo, aí também uma suposição, mas com uma boa base jurídica, que se mantida a prisão e ele se eleger, ele não pode ficar respondendo por esse processo cometido antes do mandato, entendeu? Então é uma discussão a ser feita. A verdade é que todo o arcabouço jurídico nesse país nos leva a fazer uma série de exercícios futuristas, mas não nos impede de fazer qualquer afirmação com convicção. Isto porque o processo de Lula rasga toda a Constituição brasileira. Se você pegar, Nil, no momento em que o juiz Sérgio Moro autorizou a gravação e estabeleceu um prazo para essa gravação se encerrar, e quando é detectado, é interceptado, uma gravação de Lula com a ex-presidente, após esse prazo, essa gravação, ela é ilegal. Em sendo ilegal, a sua divulgação é um crime. E tem um agravante que foi interceptou a voz da presidente. Então, jamais um cidadão comum poderia fazer aquilo sem responder por esse crime. E principalmente um juiz, e mais ainda um juiz que estava julgando Lula. Então, ali naquele momento, fica caracterizada a ação política do Sérgio Moro e a sua imparcialidade do processo. No entanto, o Tribunal Superior de Justiça manteve ele julgando Lula. Eu estou dando só um exemplo do que como a gente não pode exercitar com relação à questão jurídica a sua legalidade do processo, porque arbitrariedades já houveram e continua acontecendo contra Lula, e nós entendemos que ela pode continuar havendo. Mas nós não podemos nos render a essa lógica, a essa injustiça. Aí é onde entra o desafio, aí é onde eu digo que Lula disputa a política. É que na política a gente tem que fazer um enfrentamento, mesmo diante de um inimigo tão estruturado que é o Estado brasileiro, usando seu aparato contra Lula e contra o povo trabalhador, que é bom que se diga que todo esse processo, ele não está se dando, e eu dizia isso, eu disse várias vezes aqui no microfone da Rádio Pajéu, todo esse processo não era contra o PT, não era contra Dilma, não era contra Lula, não era a favor de combater a corrupção. Esse processo era contra as conquistas do povo brasileiro. E, infelizmente, 2 anos após o golpe, a gente chega aqui para falar nesses microfones com essa condição de dizer, em nenhuma área a gente viu avanço naquilo que prometeram ao povo brasileiro quando foi bater panela. Não houve o combate à corrupção esperado, pelo contrário, a gente sentia que havia uma estratégia, até porque houve uma gravação de Romero Jucá dizendo que tinha que derrubar Dilma, num acordo com o Supremo e tudo, para estancar a sangria, e ele se referia à sangria, às investigações. A partir do momento que o primeiro procurador da República nomeado por Temer já foi uma pessoa, não por critério técnico, e sim por uma indicação pessoal, apesar de fazer parte da lista tríplice. Então, no combate à corrupção, a gente viu que não diminuiu em nada. Pelo contrário, foi pego o presidente da República, Michel Temer, numa gravação com o Wesley Batista, fragado mesmo dentro do Palácio do Governo, negociando como manter Cunha calado. E por duas vezes, o mesmo Congresso brasileiro que caçou Dilma, não caça Temer. E aí onde vem um jogo meu dúbio, que eu ouvi aqui recentemente no microfone de uma emissora da região, o deputado Gonzaga Patriota dizer, não, aprovei a investigação. Não, ele tem que assumir suas responsabilidades. Todo deputado que foi para aquela canalice, que foi aquela votação no dia de domingo, caçar Dilma, sabia que aquela canalice daria na cassação. Então, quando ele votou com certeza. Inclusive, aqui nesses microfones, disse várias vezes que tinha que tirar aquela mulher dali também. Então ele fez parte, o PSB fez parte desse arcabouço, dessa estrutura de dar o golpe. Então nesse contexto a gente não tem outra alternativa não, a gente tem que fazer essa defesa de Lula e entendendo que a resultante desse processo foi realmente contra o povo brasileiro, contra as conquistas sociais, contra os avanços, está sendo um retrocesso enorme. Eu falei aqui dessa questão do combate à corrupção, mas quando você pega a questão da distribuição de renda, da geração do emprego, do aumento da renda, da diminuição da desigualdade social, da mortalidade infantil, que a gente tinha, da fome, que o Brasil tinha saído do mapa da fome, em todas as áreas, sejam econômicas e seja social. Do Brasil fazer essa pilantragem que está fazendo aí com a Petrobras, aí sim a gente tem como fazer esse debate e tem que entender que, nesse sentido, Lula simboliza essa retomada e a perseguição a ele, que vai até o final, é fruto disso. Se não tiver uma condição deles evitar de Lula chegar, aí o processo seria interrompido e eles não querem isso.
Emílio, tem o aspecto político dessa defesa, mas eu faço a leitura também de que o PT não se preparou para um processo eleitoral. Por exemplo, se você considera a possibilidade da Dilma, que foi eleita, né, com as bênçãos do ex-presidente Lula, muito mais pelo poderio político do Lula e pela sua presença no guia, em toda a sua defesa, do que necessariamente pela própria Dilma. E vou defender meu ponto de vista. O PT não se preparou. Se Dilma tivesse concluído o mandato, a gente estava discutindo novamente, e se Lula não estivesse preso, estava discutindo com muita naturalidade a volta Lula, né? Seria um candidato natural. A Dilma foi uma candidata, eu diria, fabricada, até mediaticamente. Dilma mudou imagem, todo aquele processo para torná-la uma figura mais, digamos, midiática, né? Qual é a leitura que eu faço? Essa defesa que o PT faz de Lula, voraz do ex-presidente, ela tem um elemento político, ela tem um elemento jurídico, do que se discorda, do que o PT discorda da decisão. Mas ela também acaba, na minha opinião, sendo uma confissão de culpa do partido de assumir o seguinte: olha, a gente não preparou ninguém. Eu estava vendo o Lavareda perguntando para a própria Marília: por que que vocês não pensam na Dilma, por exemplo? A Dilma não tem impedimento do ponto de vista... Ela foi empichada, mas foi curioso até que empicharam e mantiveram os direitos políticos, né, como fosse um prêmio de consolação. Mas ninguém fala na Dilma. O Haddad, que seria o segundo nome, ninguém no Nordeste conhece direito. Se botar aqui, o pessoal não sabe o que... Você conhece Haddad, a pessoa vai perguntar: onde é que vende isso? Ninguém sabe quem é. Então, falta ao PT também a construção de um plano B. E por isso vocês se agarram com o Lula a todo custo. Eu sei que você discorda, mas por que vocês continuam mantendo essa linha de raciocínio e não admitem que falta... O que falta ao PT são quadros sem a figura do ex-presidente Lula, que aí é um erro político de construção, que o PT não renovou seus quadros ou não soube formar novos quadros.
Olha, Anil, primeiro, assim, não se constrói uma liderança do dia para a noite, né? A construção da liderança de Lula, ela é fruto de décadas de luta política. Primeiro ponto. Segundo ponto, Anil, a Dilma, embora você tenha uma parte de razão quando ela disse que ela não tinha desenvoltura, teve que ser adaptada, mas nós devemos lembrar, Anil, que a Dilma governou os primeiros 4 anos e no segundo ano de governo dela, Dilma tinha índice de popularidade acima de Lula. Nós não podemos esquecer que no terceiro ano de governo Dilma, nós tínhamos o menor índice de desemprego da história do Brasil. Nós não podemos esquecer que a Dilma criou a Minha Casa, fortaleceu a Minha Casa, a Minha Vida. Nós não podemos esquecer que a Dilma governou tão bem para esse país que mesmo diante, já do auge da Lava Jato, a população compreendeu o projeto político do PT, e não era da Dilma, do PT, e a reelegeu. Nós não podemos esquecer disso. O que é que acontece? É que na reeleição de Dilma, a população já começou a ficar dividida. Ela já ganhou com a diferença
margem bem pequena.
E, eventualmente, faltou também habilidade em alguns momentos e de construir uma tentativa de uma perspectiva, talvez até de um acordo, para o país não chegar aonde chegou. Mas como fazer isso se você pega um partido como o PSB e nos trai? O golpe passou por 26 votos. O PSB tinha 35 votos. Paulo Câmara liberou 4 secretários para ir votar a favor do golpe. Então, o problema é que as alianças que o PT fez ao longo dos anos e foi necessárias são erros políticos. Nós não podemos criminalizar erros políticos que é politicamente como um crime. Não podemos tratar dessa forma. Então, o PT cometeu alguns erros. Infelizmente, na estrutura desse país, não houve a reforma política. Também é um erro do Partido dos Trabalhadores. Não havendo essa reforma política, era eleição disputada de coalizão. Isso é uma regra do jogo. Isso não é crime. E se comete esse tipo de erro. Agora, nós não podemos atribuir o erro quando você pega um primeiro discurso de Aécio Neves no Senado da República e diz que ia fazer uma oposição inquebrantável, que ia inviabilizar o país. Isso fez parte da estratégia, primeiro, do derrotado. Segundo, dentro do governo do PT, está claro que havia uma quadrilha do PMDB e de outros setores, de vários partidos. Inclusive, tem pessoas do próprio PT que a gente vê aí que está se envolvida. Então, em vez de se combater essa quadrilha e preservar a mulher honrada, digna e eleita democraticamente o mandato dela, o que é que aconteceu? Houve uma narrativa da grande mídia, principalmente aí da Rede Globo, patrocinada pela Fiesp, que simboliza muito isso, com um pato, e uma parcela da sociedade que não se conformou com a derrota, associada a outra que se sentiu decepcionada pela narrativa feita de que o PT era uma quadrilha, que Dilma era uma bandida e Lula era um bandido, e que se tirasse a Dilma, se tirasse o PT, o país ia para um paraíso. Quando, na verdade, aqueles que estavam sendo induzidos pela grande mídia e patrocinados por setores da economia brasileira como a Fiesp, não queriam combater a corrupção. Queriam usurpar o poder para implantar essas políticas públicas que implantaram. Veja a resultante de 2 anos depois. A Petrobras simboliza bem isso, Nil. Se você pegar a Petrobras, a narrativa é tão bem feita, se você pegar os valores de mercado da Petrobras no dia 1 de janeiro de 2003, quando o Lula assumiu, ela valia 15 bilhões. Isso aí são informações oficiais. Quando o Lula deixou a Petrobras, ela já estava em 216 bilhões. A Petrobras passou por um problema de corrupção, mas que ele já vinha também esse problema. Apenas ela foi descoberto. Mas não seria suficiente para inviabilizar a empresa. Mas aí tem um outro detalhe. A cobiça das grandes petroleiras internacionais, que é o pré-sal. O Brasil saiu do 15º país do mundo em reserva de petróleo para o 3º país do mundo em reserva de petróleo, só perto para Venezuela, que é o primeiro lugar, e Arábia Saudita. E aí, quando isso acontece, que a Dilma e o PT têm como projeto que só quem podia explorar esse patrimônio era a Petrobras, e que parte desses recursos seriam obrigatoriamente destinados para a educação e para a saúde, as grandes corporações internacionais tinham passado a ter interesse nisso. E como eles não tinha necessidade de chegar aqui no Brasil, feito eles chegaram na Venezuela, como eles chegaram em outros países até invadindo, até por uma questão cultural, aqui foi muito fácil a manipulação nesse sentido. Mas você veja que a resultante foi isso. Primeiro, começa ameaçando, fazendo uma reforma trabalhista. Segundo, dá para as petroleiras o direito de exploração sem uma contrapartida de transferência de tecnologia, sem cobrar impostos, dando benefícios fiscais. Você veja, vou dar um dado objetivo aqui. Olha, primeiro trimestre de 2018, 67% foi o aumento de lucro da Shell no Brasil, num valor total de 6 bilhões. Aí, quando vem agora, o que é que o governo faz, Nil, na greve? Para beneficiar as grandes empresas de transporte, E as grandes petroleiras, que aqui vão ser beneficiadas com isso. Vai tirar dinheiro da saúde e da educação. Veja o caminho inverso. Tira dinheiro da saúde e da educação para baixar o preço do diesel. Com isso, mantém a rentabilidade das grandes corporações de petróleo do mundo e dos próprios acionistas da Petrobras. Então, eram as políticas que estavam em disputa, e aí remete a eu voltar à questão inicial. Daí, se para manter isso tiver que inviabilizar Lula, eles vão fazer de tudo para inviabilizá-lo. E por que Lula? Aí eu vou voltar ao centro da sua pergunta. Exatamente por isso, porque ele é um, nesse momento, que simboliza essa luta, representa essa luta. E é a pessoa que tem o sentimento da população brasileira, que mesmo preso está sendo injustiçado e está liderando as pesquisas. Então, qual a razão seria do PT agora matá-lo politicamente, porque é uma perspectiva concreta real de que não surgiu, evidentemente, uma nova liderança no PT, ou que pode ser inviabilizado pelo Poder Judiciário e pela condução dos golpistas nesse país? Seria legitimar aquilo que nós consideramos ilegítimos. Ilegítimo. Por isso, acho que nós temos que manter Lula. Evidentemente, se Lula não puder lá na frente, um nome do Partido dos Trabalhadores ou de um outro partido ligado à esquerda poderá se apresentar e surgir como uma liderança nova. Mas isso não se constrói do dia para a noite, isso não depende da vontade do Partido dos Trabalhadores.
Mas é esse exercício de futurologia, porque você tem duas possibilidades. Essa que o PT defende da candidatura de Lula, e uma segunda sem Lula no páreo, que, para mim, dadas as circunstâncias, não estou fazendo juízo sobre a legalidade ou não da prisão, estou falando das circunstâncias jurídicas. Dadas as circunstâncias, é muito difícil a candidatura dele. Então me faça um esforço aí, exercite um futuro sem Lula candidato. Como vocês costumam dizer, apenas a ideia circulando, mas sem o Lula poder ser candidato. Como é que vocês vão nadar nesse mar?
Olha, é prematura essa discussão nesse sentido. Nós temos até o dia 15 de agosto para fazer o registro, né? Nós estamos no início de junho. Então nós temos junho, julho e ainda mais 15 de agosto. Nós temos aí 75 dias no processo. Diante da dinâmica desse processo, Nil Júnior, a gente antecipar qualquer decisão 75 dias antes seria agir com alguma precipitação. Eu acredito que conforme fosse comportando os partidos de esquerda, conforme fosse comportando o próprio Partido dos Trabalhadores, conforme fosse comportando a opinião pública, conforme fosse comportando o governo, então conforme o quadro vai se definindo, naturalmente o PT vai ter que registrar uma chapa, e essa chapa ela pode ser puro sangue, com um Haddad no aviso, ou com Jacques Wagner, ou um outro nome do PT, ou numa composição ou com outro partido. Então esse cenário de fechamento, ele tende a ficar um pouco adiante. O PT vem conversando em nível nacional com o PSB, vem conversando com o PCdoB, vem conversando com o PSOL, vem conversando com o próprio Ciro Gomes, e não conseguiram ainda concretizar essas perspectivas de alianças em nível nacional. Até porque tem algumas questões que, inclusive, em nível estadual também tem interferido. Pernambuco é um exemplo. Então, eu acredito que eu não teria... Acho que nem o próprio PT trabalhou já com a definição disso, porque seria realmente engessar o braço antes de quebrar. E eu também não tenho esse elemento para fazer essa futurologia. Dizer, não, o nome ideal será esse. Vai depender do quadro. Se o quadro fosse mais ou menos estável, aliás, nós poderíamos fazer um exercício de 30, 60, 90 dias lá na frente. Diante do quadro que está aí, a gente não sabe o que pode acontecer. A cada dia tem um fato novo.
O PT, a história do PT me lembra a música do... Tem uma música do Erasmo Carlos, aquela que ele diz, você precisa de um homem para chamar de seu, mesmo que... acho que é desde que esse homem seja eu mesmo que... O PT é assim, você precisa de um candidato para chamar de seu, desde que esse candidato seja eu. Não foge, por exemplo, por que vocês têm tanta resistência ao Ciro e teve aquela declaração da Gleisi, a gente está vendo inclusive farpas eventualmente sendo trocadas. Eu vi a entrevista dele no Roda Viva e ele fica tentando não colocar mais fogo no monturo, né? Mas o clima parece não ser tão amigável, porque a Gleisi já deu aquela declaração de que o PT não apoia. Por que há tanta resistência a um outro nome que venha, ou da esquerda ou do centro-esquerda? Porque o PT, em que pese um partido declarado de esquerda, fez aliança com o PMDB, com o PR, entendeu? Em nome da governabilidade, virou um projeto de centro-esquerda, na minha opinião. E por que tanta resistência a por que Ciro não presta de jeito nenhum, só para dar um exemplo, ou se seria já o fato dele estar começando a ser identificado como segundo nome após o Lula pelas esquerdas, que está espantando o PT?
Veja, não é que Ciro não preste. Ciro é um grande quadro da política brasileira, bastante preparado, tem experiência, tem uma identificação muito grande com o PT. Inclusive, o governador do PT lá no Ceará, Camilo Santana, foi apoiado por Ciro. O que acontece nesse momento, eu acho que são as estratégias que são diferentes. O PT tem uma estratégia de que abandonar a discussão de um homem que está preso, e que nós consideramos ele preso injustamente, que ele é perseguido político. Abandonar a discussão de um homem que lidera as pesquisas em todos os institutos para garantir o primeiro turno, mesmo preso. E, consequentemente, matar, fazer um assassinato político dessa pessoa, se rendendo à injustiça e àquilo que nós condenamos no mundo inteiro, estamos dizendo que é uma perseguição política. Então, a gente entende que a estratégia é manter essa candidatura, insistir nela e ir até o final. Evidentemente que quando houver essa limitação, tem que se buscar uma substituição. O Ciro Gomes entende que a estratégia é ele ser candidato. Então, o que está nesse momento é havendo apenas algumas dificuldades de entendimento por estratégias diferentes. A estratégia do Ciro Gomes é o PDT é candidato, o PT deveria abandonar Lula e não acabar pautando a discussão meramente numa disputa eleitoral, ainda da questão política eleitoral, numa disputa eleitoral, né, como ganhar a eleição da direita, como retomar o poder, sem discutir, evidentemente, a questão principal, que é o Estado brasileiro vive num momento de exceção, vive num momento de golpe. Então nós não podemos fugir desse debate. E o Ciro Gomes não está disposto a fazê-lo. Está disposto a disputar a eleição. Então ele é muito preparado, ele é muito qualificado, ele tem uma identificação muito grande, não é que ele não serve de jeito nenhum, é que nesse momento nós temos posições diferentes e estamos buscando pessoas que queiram pensar conosco em nível nacional nesse contexto. Isso nos remete, inclusive, quando a gente vem para cá, para a discussão de Pernambuco, que nós podemos falar mais na frente. A Marília representa a defesa disso aí, a defesa de Lula inocente, de Lula livre e Lula candidato. A Marília defende que nós também vivemos num momento de exceção e que nós não podemos pegar um preso político perseguido nesse momento, nesse país, e deixá-lo para lá e discutir meramente a eleição. O Ciro quer fazer esse debate da eleição e é assim que ele entende que é a melhor forma de fazer esse embate nesse momento. Então essas distâncias é que nesse momento não está nos aproximando, essas divergências.
Vamos lá, vamos para o que as pessoas estão dizendo. O Wellington está dizendo, não entendo mais nada. Paulo Henrique Amorim tem um canal no YouTube e ele é seguidor do canal e Paulo Henrique entrevista vários cientistas políticos, juristas, e eles dizem que Lula ainda tem chances de ser candidato. Exato, Wellington. O que eu estou dizendo, existe uma divisão de pensamentos. O que eu estou colocando é que, dadas as circunstâncias e as derrotas consecutivas que ele vem tendo, eu particularmente não vislumbro. Né? Você tem uma discussão jurídica se foi justo ou não a prisão dele. O PT e vários outros setores têm dito que não, com a alegação de se tratar de um golpe, etc. Isso aí é uma coisa que divide opiniões. Agora, juridicamente, com o rumo que as coisas vão tendo, eu particularmente acho muito difícil, mas o Paulo Henrique, inclusive, tem um canal que é o Conversa Fiada, que defende o ex-presidente Lula e setores de esquerda. O Paulo Henrique tem essa posição e, obviamente, está ouvindo pessoas que têm essa linha de pensamento e é bom que tenha mesmo no debate, é bom que seja o mais plural possível. Aqui, quem está comigo, deixa eu ver o nome aqui, a Sebastiana do Sítio Barra, ela é a favor do registro da candidatura de Lula, mesmo preso, está dizendo que o voto dela é dele. O Zé Adilson concorda com o Emílio, diz que Lula é muito perseguido. A Valdelita está dizendo, engraçado, se ele é inocente, por que está na cadeia? Essa crítica que eventualmente é feita. Aqui, parabéns ao companheiro Emílio pela brilhante reflexão sobre a conjuntura política nacional. É o Luciano, que está falando. Eu não sei se é o Gomes ou se é o outro. Botou aqui, Luciano Lula da Silva. Parabéns ao companheiro Emílio. Acredito que é o Luciano Gomes. Se o PT fizer aliança com o PSB, fará a maior traição ao seu eleitorado. Né? Quem mais aqui? Acho que é o Montes está falando, vamos ouvir? Montes.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Rádio Pajeú, de Afogados da Ingazeira. Nil, estou ouvindo o debate e eu queria fazer uma pergunta para o Emílio, apesar de não conhecer, mas é PT, é gente da gente. Eu queria saber se ele assistiu ontem Delfim Neto na entrevista do Poder em Foco do SBT, quando perguntaram a ele sobre Lula, e ele respondeu que Lula é bom, solto. Lula é o maior democrata desse país, não tem ninguém igual, talvez do mundo. E as perguntas de jornalista, ele respondia com conhecimento, uma resposta educativa, um economista de primeira linha, um debate bem feito. Mas falou de Lula, falou bem, e queria saber aí de Emílio da mesa aí se alguém ouviu, assistiu. Ok, Nil, estou ligado e parabéns aí para vocês.
Obrigado, amigo. Muito obrigado, bom dia. Aqui no Zap, a Mônica Mendes. Emílio, no seu conceito, qual presidente será, não entendi, melhor sem o Lula? Acho que ela está querendo isso, uma opção sem a figura do Lula. O Marciano, pergunte a Emílio, se o PT fizer aliança com o PSB de Paulo Câmara, ele sobe no palanque de Paulo Câmara? Você pergunta, inclusive, para o segundo bloco. Quem mais está aqui? Diga, no Zap.
Emílio, é o seguinte, ó. O que Emílio está dizendo aí, a favor de Lula, tudo é certo. Quem merecia estar na cadeia era Michel Temer. Aécio Neves, essa cambada de ladrão que tem no poder acabando com o povo aí, com essa gasolina, com essas coisas tudinho. Esses são ladrões, esses merecem estar na cadeia. Até o Rui Sérgio Moura, que não sabe administrar nada, ele devia estar lá também na cadeia, que Lula não tem merecimento para estar lá, do jeito que ele está. Muito bom dia, Cícero Lacerda.
Cícero Lacerda, que está falando. Sandro Pereira, Emílio, se não tivesse roubalheira na Petrobras, ninguém teria ido para o Chilindró. Dilma só foi massa de manobra do PT para atender às demandas da roubalheira. Alô do telefone.
Alô, Nil.
Oi, quem fala?
Cícero Batista, rapaz.
Diga, amigo, tudo bom, Cícero?
Tudo na paz.
Tudo jóia, graças a Deus. Melhor agora. E aí?
Rapaz, eu tô aqui ouvindo e quero parabenizar aí o programa, quero parabenizar você, o Emílio, e quero parabenizar Pernambuco por ter um homem por nome Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que, assim, o Brasil não vai ter o privilégio mais nunca de ter um pernambucano destemido, forte, guerreiro como Lula. E a única saída que tinha para o Brasil era Lula presidente. Sou do PSB, faço parte da política há 30 anos, tenho 7 mandatos na Câmara dos Vereadores de Carnaíba e eu acho que o melhor presidente da história brasileira se chama Luiz Inácio Lula da Silva, o popular Lula de quatro dedos. É quatro dedos de homem, é quatro dedos de pessoas que ajudou a pobreza e é Lula que pode fazer com que o nosso Brasil saia da miséria, da mão daqueles corruptos e imbecis que estão aí, que tomaram o poder, não de Lula, não de Dilma, não do PT, porque eu sou do PSB, mas tomaram o poder do povo brasileiro se expressar e viver com dignidade. Parabéns aí por Lula ser um pernambucano e que a gente tem muito orgulho desse nome, Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado.
Ok, Cícero, daí sua opinião, você no zap, diga.
Bom dia, Nil Júnior. Eu defendo sim a candidatura de Lula. Quero que ele seja candidato, pois só vou votar se ele for o candidato. Se não for, não vou. Portanto, que eu sou por ele. Tá bom? Defendo sim. Tchau.
Ok. O Beto Góes, parabéns pelo debate. Uma correria jamais vista em processos judiciais para culminar a tempo com a prisão de Lula. Querem de público desmoralizar Lula. O tiro vai sair pela culatra. O processo com indícios de provas não reais em cima de suposições, está dizendo aqui o Beto. Você no zap vai dizer agora, diga.
Bom dia, Nijuína. Aqui é a Rubro Negra e Iraci Pereira. Ô, Nijuína, agora eu falo que nem Augusto Martins. Ô, tristeza quando eu vejo alguém falando que vota com Lula. Voto mais nunca no PT.
Ok. Tá, e sua opinião? O Luciano foi o Gomes mesmo, que opinou agora há pouco, parabenizando Emílio pela reflexão sobre a conjuntura e dizendo que se o PT fizer aliança com o PSB, vai trair seu eleitorado. Esse é o tema do segundo bloco do debate, essa questão do PT em Pernambuco. O Emílio, inclusive, é um dos 300, dos 299 que João Paulo saiu do PT, era,
mas ele
vai ser substituído?
Tem suplente, né?
São 300 mesmo. Então o Emílio é um dos 300 que tem na mão uma decisão que pode, que acho interessante. E aí, isso é coisa também para o segundo bloco, como é que a forma do PT gerir as coisas, 300 pessoas vão decidir, vão tomar uma decisão que vai interferir na vida de milhões de pessoas, né? Que podem estar decidindo o futuro político do Estado. Mas comente aí as opiniões que chegaram favoráveis e contrárias.
Pô, eu vou ver se consigo pontuar cada uma, apesar de que foram muitas. E até mesmo aquelas que discordaram, eu acho que contribui com o debate. A questão de Huerto, que realmente vê no Paulo Henrique Amorim e em vários outros programas, e o Huerto disse que assistiu também, de que há um questionamento jurídico, sim, há um entendimento de um segmento significativo dos grandes juristas brasileiros de que realmente Lula é um perseguido político. Com relação a Sebastiana da Barra, que também concordou, a gente fica muito satisfeito de ouvir esse tipo de intervenção, porque mostra que a gente está conseguindo, e Lula tem conseguido, tocou no coração dessas pessoas e na mente. Assim como também o José Adilson, que foi nessa mesma linha. Teve também o Mariano, né, que perguntou se eu subiria no palanque.
Marciano, Marciano. Deixa essa para o bloco seguinte.
Fica no bloco seguinte, então, né? Tem a questão da Mônica, que também falou sobre não sei, o conceito de Lula, no sentido de se não fosse Lula, qual seria uma outra alternativa, né? Como eu já falei anteriormente, Mônica, fica assim, precipitado um pouco, você desde já apontado. Existem vários quadros, o próprio Ciro Gomes poderia ser um dele, o próprio Haddad do Partido dos Trabalhadores, Jacques Wagner, já estamos falando em Celso Amorim. Enfim, há possibilidade, de, a partir dessa discussão concretizada de que Lula estaria inviabilizado, se efetivamente acontecer, de conforme seja a movimentação da política e a sua dinâmica, se encontre aquele melhor candidato que possa efetivamente representar o projeto. Não simplesmente ser o candidato, mas representar o projeto. E dentro desse projeto, não se pode deixar de denunciar para o mundo que Lula está preso politicamente, que Lula está inviabilizado por questões de posições políticas e ideológicas e não por crimes que ele cometeu. Então essa pessoa teria que ter essa condição de debater nesse contexto, não meramente se preparar para disputar a eleição. Com relação ao Montes, que perguntou se eu assisti ao debate, à entrevista com o Delfineto. Não, eu não assisti. Agradeço muito as seus elogios, suas referências positivas. O Delfineto, sem dúvida nenhuma, é uma cabeça pensante desse país, apesar de que o PT, como programa, tem muitas coisas que divergem dele, mas nada impede de a gente entender e reconhecer que ele é uma cabeça que tem uma capacidade de fazer uma análise crítica de um processo como esse. A Valdelita, ela afirma o seguinte: se Lula não tivesse preso, ele não estaria na cadeia.
Se Lula fosse inocente, não estaria preso.
Se Lula não fosse inocente, não estaria na cadeia. A Valdelita, ela, a afirmativa dela parte de uma presunção muito, vamos dizer assim, se eu não dissesse ingênua, mas muito de convicção pessoal. Porque o inverso seria verdadeiro, Valdelita. Todos que estão presos são culpados. Não existe nesse país tão desigual, tão injusto, prisões arbitrárias. Eu conheço, Valdelita, no mundo e no Brasil, várias situações em que o poder judiciário ele só foi direcionado para aqueles que são menos favorecidos ou para aqueles que defendem os menos favorecidos. Nós temos exemplo no próprio Brasil. Se você, Valdelita, se debruçar sobre uma pesquisa na população carcerária, você vai ver que hegemonicamente está ali pobre, preto e favelado, né? E aí, nesse contexto, significa que o pobre e o negro são realmente bandidos e quem é branco e rico não é, por estar ocupando menos a população carcerária? Não, Valdelita. Isso significa que o poder judiciário, infelizmente, a estrutura de Estado no Brasil, infelizmente, ela foi feita para beneficiar os mais privilegiados. Do mesmo modo, eu vou citar um outro grande exemplo para você, que é reconhecido no mundo inteiro, mas tem vários. O próprio Nelson Mandela. Nelson Mandela foi preso 28 anos e o mundo inteiro, inclusive ele também, tinha a convicção da sua inocência e, ao sair da prisão depois de 28 anos, pacificou a África do Sul, que lhe manteve num cárcere injustamente durante 28 anos. Eu não quero nem fazer comparação, mas não posso deixar de fazer a citação. Eu sou cristão e sou discípulo de um injustiçado, preso e, mais do que preso, Valdelice, crucificado como culpado. Então, essa sua presunção de afirmar que o fato de Lula estar preso significa que ele é culpado, ela carece de uma reflexão mais profunda do que é a história da humanidade e o que é a história dos seres humanos, no sentido de quando detém o poder e o aparato do Estado. Até para lhe dar uma outra referência, até mais no sentido mais de descontração, no dia que a caça puder contar a história, a história não será tão glamurosa para o caçador como ela é. Quem conta a história é quem é vencedor. E quem vence necessariamente não usa as suas melhores armas de combate aos inimigos. Por isso eu peço que você reflita um pouco sobre esse conceito. Luciano Gomes, ele faz uma afirmação de que nos apoia, que entende que o PT trairia o PSB, o povo brasileiro se aliasse. Eu concordo plenamente com ele. Foi colocado também aqui o Cícero Lacerda, né, dá um apoio, que entende que o Partido dos Trabalhadores e Lula é uma grande liderança nesse país. O Sandro Pereira, ele faz uma afirmação de que se não houvesse roubo da Petrobras, não tinha tanta gente presa. Olha, Sandro, eu em nenhum momento aqui no debate, em nenhum momento, eu discuti e defendo que não houve roubo na Petrobras e que não houve roubo na corrupção em alguns órgãos do governo. Isso aí é uma coisa que seria até uma imbecilidade da minha parte. O que eu discuto é que pegaram o desvio e roubo de alguns dirigentes da Petrobras inclusive, que a sua grande maioria hoje está solto porque delatou Lula e devolveu muito pouco diante do que foi corrompido e de propina que recebeu, e por delatar deixou de ter 70 anos, 50 anos, 30 anos de cadeia e hoje está solto, no intuito de atingir Lula. O que eu estou dizendo é que usaram o roubo da Petrobras, que não foi um delito de Lula, para desconstruir as políticas públicas nesse país que beneficiava a conquista social dos trabalhadores brasileiros e para tentar fazer um assassinato político a Lula, porque representava exatamente o contrário, representava a independência da Petrobras, a soberania do Brasil, e essas pessoas que usaram esse mecanismo de pegar a denúncia de corrupção e usar isso como um pano de fundo para trazer a opinião pública a seu favor e jogar contra Lula, é quem queria pegar a Petrobras para fazer o que estão fazendo. Então, o nosso debate, ele transcende a isso que você está querendo fazer como contraponto. Porque nisso aí, eu concordo com você, comungo, se não houvesse roubo na Petrobras, não estaria tendo esse caos que está se tendo até outros a mais além da Petrobras, como a gente sabe. Nisso aí não adianta a gente discutir, porque eu não discordo de você. O que eu discordo é que esse não seria o motivo para fazer o que estão fazendo. Estão usando isso como um artifício para poder criminalizar Lula, criminalizar o PT, criminalizar as conquistas sociais que essa sociedade brasileira vinha acumulando ao longo dos 12 anos. Com relação a Cício Batista, que é o vereador de Carnaíba e do PSB, para nós assim, é sempre uma coisa assim, agradável ouvir um depoimento desse. Tanto porque ele é filiado a um partido no qual nós entramos em conflito por muito tempo, mas sobretudo porque ele ainda tem um mandato e faz essa afirmação. Aliás, eu acho que ele vai muito na linha de Doutor Anchieta Patriota, que no processo, diferentemente do prefeito de Afogados, no processo de golpe, não se omitiu, veio para esse microfone da Pajéu, denunciou o golpe, se posicionou contra, mesmo seu partido sendo a favor. Eu acho que o Cício vai nessa mesma linha e eu fico muito satisfeito em ouvir seu depoimento aqui na Rádio Pajéu. O Beto Góes, que também está nessa mesma linha, de que realmente a gente, o Lula é inocente, que pode surpreender, e agradeço o seu posicionamento. E teve também a Iraci Pereira, que disse que nunca mais votaria no PT, mas infelizmente ela não justificou a afirmativa para poder entender a sua motivação e poder fazer um contraponto. Mas entendo e compreendo. E com relação, para concluir aí, a 300 pessoas no Pernambuco decidir, eu acho que isso é o que nos torna diferente. Não necessariamente melhor, mas diferente. Porque todos os demais partidos, a decisão é tomada numa cúpula entre duas, três, quatro pessoas, e ela é mais de forma impositiva, e no PT a sua democracia interna, essa é a riqueza do Partido dos Trabalhadores, isso se em algum momento lhe traz algum desgaste, mas também lhe traz vitalidade, lhe traz organicidade, e sobretudo demonstra democracia para a sociedade que pulveriza o debate para que se construa em torno de 300 pessoas, é muito mais fácil de construir em torno de 2 ou 3 ou 5 pessoas. Então, eu vejo nisso um fator positivo, e o que me entusiasma participar do Partido dos Trabalhadores são momentos exatamente como esse, que nós somos levados a participar efetivamente e diretamente das grandes decisões do partido.
Eu vou para o intervalo, volto já, vamos falar dessa questão de Pernambuco, Emílio é um dos delegados, como é que tem esse debate, você continua opinando, participando do nosso programa. O debate das 10. Voltamos com Emílio Vasconcelos. Emílio, você é candidato a deputado?
Veja, eu defendo essa discussão dentro do PT, que vamos viabilizar sim a candidatura própria, e em sendo viabilizada, a gente vai buscar nas várias micro-regiões do estado de Pernambuco, estimular várias candidaturas que possam suportar palanque para Marília Reis, seja no âmbito estadual, seja em nível federal. E me coloquei, sim, à disposição do partido, e sobretudo da própria candidata, Marília Reis, de que meu nome estaria disponibilizado a disputar um mandato federal.
Uhum. Agora, isso só se passar a candidatura própria?
Sim, somente se passar a candidatura própria, porque eu entendo que a aliança, ela vem de encontro àquilo que nós construímos, tanto nos 3 anos, vem de forma incoerente nos levar a uma posição equivocada, tanto pelo que nós fizemos de avaliação do governo, nesses 3 últimos anos do governo estadual, como pela posição política em nível federal. Dessa maneira, eu não iria legitimar uma aliança dessa, e muito menos me colocar à disposição desse projeto.
O blog do FIFA está trazendo informação de que uma fonte governista, pessoal ligado ao governo Câmara, teria dito que o PT fecha amanhã uma aliança com o PSB, uma aliança nacional, e que em seguida isso pode, claro, impactar na aliança em Pernambuco. Você acredita nessa possibilidade?
Olha, a estratégia de Paulo Câmara, eu diria do PSB de Pernambuco, tem sido todo dia plantar boatos, plantar notícias, como se fossem verdades, nesse sentido. E tem um objetivo claro, é tentar desconstruir Marília Reis, tentar desconstruir a militância interna do Partido dos Trabalhadores e, ao mesmo tempo, até tentando mostrar para a sociedade que não terá candidatura de Marília Reis. Isso é uma tentativa até que eu considero de forma de disputar desleal, e isso demonstra até a fragilidade que tem o PSB de Pernambuco para assegurar a reeleição de Paulo Câmara. Não fosse isso, não daria tanta importância e tanta relevância à candidatura de Marília Reis, porque eles consideraram o PT morto há uns 3, 4 anos atrás, e hoje você vê todo dia eles estimulando isso. Inclusive o próprio Júnior Fifa publicou no blog dele recentemente que o João Campos acha natural a uma possível aliança. É impressionante, eu queria aqui já fazer uma observação em relação ao João Campos, como ele começa a vida pública é envelhecido, né? Não é natural. Incoerências, análise de conveniências pessoais e conveniências eleitorais, isso deve ser repudiado e não encarado com naturalidade. Pelo que fez o Partido dos Trabalhadores em Pernambuco e no Brasil nesse processo, e pelo como se comportou o PSB, eu acho incompatível uma aliança.
Uhum. 300 delegados vão decidir no próximo domingo o futuro do PT em Pernambuco. Se faz aliança com o PSB ou se terá candidatura própria. Como é que está o nível de confiança de quem defende a candidatura de Marília? Quando a gente vai para a base do partido, é impressionante que ela tem uma relativa hegemonia na base. Quer dizer, você vai para os municípios, é fácil vender o peixe da candidatura própria. Mas... Por isso que eu digo que muitas vezes, mesmo no modus operandi do PT que você disse ser mais plural, ainda pode ser não democrático. Porque se passar a aliança, pelas pesquisas internas que eu já vi, da admissão do apoio que ela tem na base do PT, vai ser realmente para o partido um golpe para aquelas pessoas que são maioria hoje no partido. Você pegar os filiados do PT hoje, a maioria quer candidatura própria. Isso é fato. Não tô inventando a roda, estou falando matematicamente. Mas isso pode cair por terra domingo na mão de 300 pessoas. É aí que eu digo que acho que o processo pode ser inverso. Porque o delegado, assim como o deputado em tese deveria representar aquela parcela do eleitorado, consultar o eleitorado sobre o que ele pensa, o mesmo deveria acontecer com o delegado. Ele está delegado por uma parcela, por uma região, para aquela finalidade. E o jogo não é assim que é jogado, né? Mas vocês ainda estão confiantes?
Não, claro, nós estamos bastante confiantes. Acreditamos que se não houver uma manobra, se não houver algum artifício, talvez até uma forma de evitar o processo, nós acreditamos que esses delegados vão representar, primeiro, o sentimento dos filiados do Partido dos Trabalhadores. Segundo, um sentimento de uma parcela significativa da sociedade pernambucana. Na última pesquisa que foi feita em nível estadual, parece que foi do Múltipla, 28% dos pernambucanos sinalizam a simpatia pelo Partido dos Trabalhadores. A Marília Reis pontua quase que empate técnico com o Paulo Câmara, mas quando ela é estimulada à pergunta, citando que Marília Reis seria apoiada por Lula, ela tem um crescimento bastante significativo. De maneira que eu entendo que se os delegados, por alguma eventualidade, negar esse direito da base do partido, negar esse direito para a sociedade, seria realmente cometer um ato antidemocrático no sentido de inviabilizar que, no primeiro turno, nós temos que ter uma disputa eleitoral, mas, sobretudo, uma disputa política. E quem, nesse momento, no primeiro turno, tem a condição de defender esse projeto, defender Lula livre, entender que é um golpe, denunciar que a democracia foi usurpada nesse Brasil, é a Marília Reis. Você observa que tanto Armando Monteiro quanto Paulo Câmara vão ter dificuldades no palanque pelas suas contradições. No palanque de Armando Monteiro, você vai estar lá Bruno Ribeiro, Bruno Ribeiro não, desculpa, Bruno Araújo. Ex-ministro de Temer, desse governo que está aí com esse cinto de popularidade negativa. Vai ter o Mendocinha, que inclusive parece ser candidato a senador. Mas do outro lado, você tem o próprio Paulo Câmara, que foi o golpista. Você tem um Jarbas Vasconcelos, que é inimigo dessas políticas públicas do PT ao longo desses últimos 14, 16 anos. Então, nós não podemos, eu fico até me perguntando, Nil, daqueles que defendem a aliança, como é que eles pretendem chegar num palanque com o Paulo Câmara, se ela acontecer, denunciar que houve golpe, denunciar que o PT e a sociedade foi traída, se os traidores estão nesse mesmo palanque? Qual vai ser o discurso? Ou quem defende essa aliança vai fazer um ajuste conforme seja imposto pelo candidato a governador? Porque o Jarbas Vasconcelos foi um defensor do golpe e entende que não é golpe. Jarbas Vasconcelos não entende que Lula é um preso político. Mas ele vai estar num palanque como senador da República com Paulo Câmara. E o PT vai estar fazendo parte dessa discussão? Eu acho totalmente inviável e incompatível. É de incoerência que me impressiona. Como pode alguém dentro do PT tentar arranjar argumentos, e os argumentos não são fortes, porque na perspectiva de pensar que a nacional está em prioridade, mas quem é que não pensa isso? Todos nós pensamos. Só que nós divergimos aí. É consenso que todos querem. Primeiro, a unidade do PT e da esquerda do país, e segundo, a defesa de Lula. Mas essa defesa de Lula, a melhor forma de fazê-la não é se aliando a seus algozes. É enfrentando esses algozes. Principalmente quando a sociedade de Pernambuco sinaliza que tem esse sentimento. Então eu não vejo, eu fico me perguntando. O Doriel deu uma entrevista aqui antes de mim, eu até estava ouvindo, fiquei até impressionado, porque ele não foi objetivo na resposta. Esperava até que ele fosse. Quando você perguntou se ele defendia...
Você contava ele, o voto dele...
Não, eu confesso a você que eu não estou fazendo o cálculo de quem vota e quem não vota. Eu não sei se nos nossos cálculos ele está fazendo parte dessa relação. Mas o que me impressionou no sentido é o seguinte. Ele, ao ser perguntado, ele disse que defende a unidade do PT. Ótimo. Todos nós defendemos. Os 300 delegados defendem a unidade. Agora a pergunta é, você defende a unidade? Sim. Mas você defende candidatura própria ou não? A mim você pergunta e terá uma resposta objetiva. Sim, eu defendo a candidatura própria. E eu fundamento por que defendo a candidatura própria. Então eu vou esperar até do Doriel, quando estiver pessoalmente conversando com ele lá no dia, saber dele qual é a posição. Porque eu tenho um sentimento, por como ele representa a FETAP e como ele já fez vários discursos no palanque de Marília, que ele firmasse posição claramente que é a favor da candidatura própria, como ele tem sinalizado. Então eu não vejo motivação para eu estar fazendo um discurso dúbio e muito menos arrudiando para dar respostas. Nesse processo, eu tenho um critério muito bem definido. Eu digo muito isso. Não é questão de revanchismo, de rancor, de raiva. Não, não é. É questão de análise de conjuntura e entender que o PT em Pernambuco precisa se firmar. E, nesse momento, é muito melhor firmar-se politicamente e independente do resultado eleitoral, apresentando uma alternativa de que se render e votar e se aliar aos algozes do PT e de Lula e da sociedade brasileira, entendendo que isso é a melhor forma de defender Lula.
Agora, que conta vocês fazem mesmo? Porque eu vi o Carlos Eras aqui, eu nem sei se ele disse no ar, acho que falou em off, falou em 160. Eu acho, para quem conta, vou dizer para você, que para quem conta vantagem, lembra aquela história de, não, o candidato no processo eleitoral, não, vamos ganhar com 1.000 votos, aí o outro do outro lado, não, vamos ganhar com 1.500, e quando abre a urna, a coisa não é bem assim. Eu acho assumir 160 votos, para quem está dizendo com tanta convicção que vai ganhar o processo em nome da candidatura própria, eu acho uma margem muito apertada quando ainda temos uma semana praticamente pela frente, não, Emílio?
Olha, é porque a gente fala assim de 160 votos em termos absolutos, é uma votação baixa, mas em termos percentuais, para você ter ideia, seria 10% acima deles, né? A gente teria aí uns 55% dos votos e eles teriam uns 45%. Então, não é tão baixo. Por outro lado, a gente entende que, e tu sabe mais do que ninguém, que o PT tem, as pessoas são muito bem definidas. Eu acho que poucos vão se corromper pela pressão de embora diz que até houve alguma movimentação nesse sentido. Comigo, não. Ninguém me procurou para fazer nenhum tipo de pressão. Mas a gente entende, e aí diz que até o PT é muito radical em algumas posições, né? Que assim, você é contra, não, eu sou contra ser contra. Então a gente entende que esses 300 delegados, se houver alguma mudança, vão ser pequenas modificações que não alteraria o quadro, pelo menos é o que nós estamos compreendendo. A não ser que haja uma movimentação, como eu te falei, e haja substituição de titulares por suplente, que também está em discussão, que possa justificar uma mudança brusca no que nós estamos entendendo. Eu não sei quantificar se 160 ou 170, mas eu diria que mesmo que fosse 160, é significativo em termos percentuais a diferença.
Como é que vai funcionar isso lá? É o quê? Vamos botar uma urna, cada um bota seu voto? É na papeleta, como eu já vi muitas vezes, levanta quem for, vai ser voto contra, vai ser um a um, indo votar verbalmente, como é que é?
Não, o voto, primeiro, o voto é aberto, né? Segundo, só acessa ao ambiente, né? É como crachá, você é credenciado, se apresenta com documento e é feito um credenciamento e ele entrega um crachá de uma cor, e se você for delegado. E tem os observadores, aí vem alguém da Nacional, tem alguns prefeitos que não são delegados, mas são autoridades do partido que também têm acesso, eles estão com outro crachá. E abre-se para o debate, então o debate vai à exaustão. Vai ter várias pessoas que se inscrevem para defender a candidatura própria, vai ter outros que vão lá se inscrever para defender a aliança, cada um vai tentar se justificar, evidentemente que...
Isso não tem limite...
Não, aí dependendo, porque senão você vai extrapolar muito o horário, né? Uhum. Mas evidentemente que vai em algum momento... Não,
se
vai
for ter. Assim, só termina para a semana, semana depois.
Os 300 vão querer falar, né?
Exato.
Aí o debate vai ser a exaustão, no sentido de convencer delegados, evidentemente, e no final, não havendo consenso, que provavelmente talvez não haverá, se coloca em votação. A tradição tem sido para o levantamento do crachá. Se faz a primeira pergunta, por exemplo, quem é a favor de Marília Reis? Como são 300 pessoas... Levanta o crachá, maneira não, de candidatura própria. Levanta o crachá e conta aqueles crachás. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento, vai se conferir. Depois baixa o crachá e levanta o crachá quem é a favor da aliança e, por último, quem se abstém. Né, se é aqui possível, um dos 300 fazer a abstenção. Passada essa votação, que seria, em tese, defendendo a candidatura própria vencedora, definindo, aí vai entrar outra votação, que tem três candidatos inscritos. Tem Marília Reis, Odaci, deputado estadual de Petrolina, e José de Oliveira. Então, aí vai ter outra votação, qual dos três seria o candidato do PT. Se passar pela aliança, aí não tem essa
segunda votação. Acabou, não precisa, exato. Uhum. É realmente interessante esse processo de escolha. Tem um monte de mensagem chegando aqui, eu vou esperar, deixa eu liberar aqui para poder ouvir as variações do mesmo tom. Teve a pergunta do... Sandro, você se passa a aliança, você então fará como a Marília, não sobe no palanque, mas também não deixa o partido.
Olha, eu tenho nessa eleição um critério muito bem definido, né? Eu tenho insistido nisso. Até se sobrepõe esse critério à questão da disciplina partidária. Eu vou fazer 28 anos de filiado do Partido dos Trabalhadores, sempre cumprindo e participando ativamente das suas deliberações. Mas, para mim, o critério do golpe, e mais especificamente da traição, porque eu não me considero traído por Mendoncinha, mas me sinto traído pelo PSB de Pernambuco, que apoia esse golpe. Então, eu não voto em golpista e muito menos em traidor, seja para deputado estadual, federal, o senador da República ou governador. Então, esse critério, para mim, está muito bem definido. Respeito a discussão que ela tiver, mas não há possibilidade de Hamid Vasconcelos subir no palanque do PSB no primeiro turno e pedir voto para Paulo Câmara. Aí eu justifico por duas razões. Primeiro, pela questão administrativa. Passei 3 anos e 6 meses dizendo que esse governo precisava dar um outro encaminhamento. Mas, sobretudo, quando a gente vai ver um projeto de sociedade desse e chega no segundo turno, o PSB assume deliberadamente a campanha de Aécio Neves contra a presidente Dilma. Principalmente depois que o PSB perde a eleição com Aécio Neves. Eu posso até considerar que esse gesto do PSB apoiar Aécio Neves foi um erro político. Agora, na medida em que meu voto, a luta pela democracia que nós construímos ao longo de muitos anos, sacrificando a vida de milhares de brasileiros, na medida em que esse voto ele é caçado, e caçado com o apoio do PSB, eu não vejo razões para, nesse momento, fazer um discurso, eu diria até infantil, De João Campos, dizendo que é natural, infantil no sentido da discussão política, não da discussão da malandragem.
Mas de João Campos só não, né, Emílio? De Humberto também. Por que vocês não batem em Humberto?
Eu vou chegar lá. Então, eu falo inocente no sentido, para mim, da minha formação política, no sentido política. Da malandragem eleitoral, ele está aprendendo bem direitinho o caminho da discussão, né? Fazer alianças conforme as conveniências, contrariando as suas próprias convicções. Eu não quero fazer parte de política, eu não faço dessa forma. Mas o mesmo que eu digo, se aplica ao PT e sobretudo ao Alberto. Aliás, eu diria que vai mais além, porque talvez eu possa atribuir a João Campos a imaturidade da formação política, até porque ele não tem por causa da idade. Mas Humberto já tem vida política suficientemente para, num momento como esse, não chegar e fazer abertamente essa defesa que faz. Então, eu tenho sim essa concepção, essa visão crítica a Humberto Costa. Acho que ele, nesse sentido, presta um desserviço ao PT, principalmente do Estado, do discurso nacional. O argumento dele é muito frágil. Eu vi uma entrevista dele dizendo assim: ah, nós não podemos usar pelo fazer política olhando pelo retrovisor. E pode dirigir sem olhar pelo retrovisor. É lógico que você tem que dar importância ao retrovisor, a importância que ele tem. Ele está ali porque ele é necessário. Em algum momento eu preciso olhar. Eu não posso ficar vivendo olhando para ele, mas deixar de olhar, não. Então ele quer discutir até apequenando o debate. Eu tenho sim, na política, na vida e na direção, olhar em algum momento o retrovisor. Se ele não fosse importante, ele não estaria ali. Então, esse tipo de argumento, e de que defende a unidade, e de que defende um projeto nacional, isso todos nós defendemos. A Marília Reis defende, sim, a unidade, defende o projeto nacional. O que é que nós divergimos? É que ele entende que a melhor forma de defender o projeto nacional e a unidade nacional é se aliando aos algozes. E nós entendemos que não, que a gente não se render nessa luta aos algozes e fazer essa luta, por mais adversa que ela seja. Porque na medida que a gente vai para um debate desse e se submete a isso, a gente faz um debate político por conveniência. Eu acho que é aí onde a sociedade brasileira está começando a cansar desses políticos. Aí é quando ele começa a se envelhecer. E ele já vem se envelhecendo. Eles, eu falo de maneira geral. E o povo percebe. Porque como é que você vai justificar uma aliança do Partido dos Trabalhadores nesse momento do primeiro turno? Mesmo, eu diria, eu vou até o outro extremo, se nós não tivéssemos uma candidatura viável, eleitoralmente, politicamente e administrativamente, ainda assim eu preferia não me aliar. Mas não tendo, talvez me submetesse. Mas não tem lógica que nós temos um projeto que está sendo clamado pela sociedade pernambucana e nós vamos neutralizá-los, vamos castrar o direito dessa sociedade, castrar a militância do Partido dos Trabalhadores em prol de uma aliança de conveniência meramente eleitoral. Não vou fazer isso.
As opiniões aqui, o Zé Neto está resgatando aqui a manchete do FIFA e eu já avaliei aqui com o Emílio, Zé Neto, ele dizendo que amanhã essa aliança deve ser fechada. A Leninha está dizendo, ainda bem que temos a Suprema Corte para resolver todos esses problemas. Algumas mensagens do bloco anterior ainda fazem menção ao Lula. O Gilberto Carvalho está aqui, a opinião dele tem um pouco mais de 2 minutos, mas vou ouvir, tem sido um crítico do PT, e a gente vai ouvir o que é que diz o advogado Gilberto Carvalho.
Bom dia, Neu. Bom dia, Emílio. Rapaz, é inacreditável a gente escutar essas coisas da boca de certas pessoas. É inacreditável. Lula livre, golpe. Pô, meu, ele foi condenado em 2 instâncias, um processo legal, ampla defesa. Pô, como golpe? O processo da Dilma foi regular, comandado pelo presidente do Supremo. Que coisa! Olha, como partido, o PT está morto, só falta sepultar. Ele é um zumbi ambulante, só isso. Quando passadas as eleições, não vai sobrar nada do PT, acabou. Quem ainda está solto, vai todo mundo para a cadeia. A Gleisi, o Lindbergh, é aquela cambada toda. E mais outros. O PT está morto, acabou, não tem mais o que salvar, não tem salvação, não. Os próprios petistas mataram o PT com a corrupção. O nível de corrupção que o PT praticou, acabou com o partido, não tem mais jeito. Traíram as ideias, traíram os ideais. Se deixaram seduzir pelo dinheiro fácil, né? Não tem projeto, não tem nada, o PT não se salva, não tem ressurreição. Está morto, pelo amor de Deus. Às vezes vê a pessoa que é desperdiçando o esforço defendendo esse tipo de coisa. O que é isso, gente? É igual um bando de maluco que tem aqui acampado no frio, na chuva. História de Lula livre. Pô, vamos morrer tudo de pneumonia e acabou. O cara está preso e acabou. Tá, conversa opinião... boba.
Tá, é a opinião do Gilberto divergindo, que aliás, acredito que... Vocês ainda conversam muito, não?
Sim, sempre.
Imagino sempre. Vocês no zap divergindo devem render história.
É, Gilberto não está usando zap, não. Até me impressiona por isso.
É, aqui ele está usando.
É, você... pai, eu nem tenho até um zap dele, então vou pegar depois.
Deixa eu ouvir só as últimas opiniões aqui. Diga.
Aqui é Lúcio, né, da Martin. Gostaria de dizer que apoia Lula, porque uma eleição sem Lula é fraude.
Uhum. Bom, tá aí sua opinião. Eu não, você no zap diga também.
Eu queria saber como é que eu faço para fazer...
Aqui é outra história, você...
Bom dia, Nil Júnior. Parabéns aí pelo debate. Lula está preso por perseguição política.
É a Lurdinha que está falando. Você diga...
Bom dia, Ninho Júnior. Olha, Ninho Júnior. Se Lula, mesmo preso, se for para ele candidatar, ele vai ganhar. Porque, olha, se fosse para eu votar 20 vezes em Lula, eu votava. Por mim, ele ia para ser presidente de novo. Porque esses outros não valem nada. Bom dia, Francisca.
Francisca, você agora?
Eu, Júnior, que é Socorro Santos, de Carnaval dos Santos. Lula é o maior bandido do Brasil. É ele. Eu nunca votei no PT.
Ela nunca votou e acha Lula bandido. Você?
Bom dia, Nil. Aqui é Ivonei, do Sítio Lagedo. Só pode ter eleição se Lula for candidato. E eu tenho dó dessas pessoas que dizem que Lula não presta, porque Lula... Ele, se ele fez alguma coisa, ele fez pelos pobres, fez muito mais por nós que merecemos. Agora as pessoas que não precisam dele é tudo corrupto.
Essa daqui, deixa eu ver o nome dessa última que falou. Aqui o outro está dizendo, o PT está morto e o PSB correndo atrás de aliança com o PT. É o Eládio que está dando a opinião dele. Bom, eu estou mais para lá do que para cá. Emílio, 2 minutos aí para você fechar seu raciocínio, tá bom?
Tá ótimo. Veja, eu quero agradecer a participação da Lurdinha, da Francisca, da Ivoneide. Entendo a posição da Socorro, embora, como ela disse, que nunca votou no PT, faz sentido já ter uma posição definida contra o Partido dos Trabalhadores. No que se refere a Gilberto, eu discordo diretamente. Gilberto, inclusive, é um advogado. Ele usa o mesmo argumento que usou aquela ouvinte, no sentido de que o fato de estar condenado é culpado. E ele sabe que, lamentavelmente, o Poder Judiciário brasileiro comete também injustiça. E ele, inclusive, faz uma análise da qual eu discordo frontalmente. Ele disse que Lula teve direito à ampla defesa. Isso não é verdade. Eu vou só citar um caso que não é verdade. Quando os advogados de Lula pediram ter acesso ao triplex, e Moro indeferiu esse pedido por mais de uma vez, e quando o MTST invadiu o triplex, se constatou que nem o elevador privativo tinha sido feito, nem a cozinha gourmet e nem as outras reformas pelas quais Lula foi condenado, no total de R$1.200.000. Então, não houve não direito à ampla defesa. Há um entendimento, e ele sabe disso, de que o processo correu de forma seletiva e direcionada. Um outro exemplo disso, claramente, é quando se faz um guia eleitoral anti-Lula, julgando pela primeira vez na história brasileira, um tribunal julgando ao vivo um cidadão por uma acusação criminal. Isso prova claramente a tentativa de assassinar politicamente Lula, que seria não apenas o condenando, mas o condenando desconstruindo sua imagem. E com relação a Dilma, que ele disse que o processo foi regular, porque foi conduzido com o presidente do Supremo, não é bem assim. A gente sabe que está se comprovando que não havia o crime de responsabilidade. Agradeço muito aí a participação dos ouvintes, e é sempre um prazer poder estar aqui fazendo o debate. É importante demais que a Rádio Pajéu abra esse espaço para a gente fazer uma reflexão, para que se possa ouvir o contraditório. Mas, para concluir, eu digo que o resultado, do ponto de vista social, do ponto de vista político e do ponto de vista do combate à corrupção, 2 anos após o golpe, mostra que não era assim aquilo que prometeram para aquelas pessoas que foram para a rua bater panela.
Emílio, obrigado. Final, tem muito assunto para a gente debater com o PT daqui para domingo. Final do debate de hoje. O debate das 10.